Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Dá para escutar bem? É atrás? Que bom. Mais um culto aqui com os irmãos. Hoje eu queria trazer um pequeno estudo sobre um capítulo bem específico na segunda carta de Timóteo. Caso você queira acompanhar na sua Bíblia, a gente vai ter a projeção também. O título é Você está certo, porém errado. Muitas vezes vocês vão entender um pouquinho mais para frente esse paradoxo, mas a razão desse título, né? E enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu queria que você refletisse um pouquinho como que você se sente quando você está parcialmente certo, mas aí o pessoal fala, você está errado. Você fala, que pena, né? Faltou um pouco para estar certo. Ou você tem um pouco de razão, mas está equivocado. Alguém chega para você e fala isso. Ou o que você diz até faz sentido, mas não é bem assim. Eu concordo com você, mas não tudo. Fique com isso na cabeça, porque a gente vai repassar várias vezes, a gente vai relembrar esse ponto, e a gente vai entender um pouquinho melhor essa razão. Se você está certo, porém está errado. E aqui no terceiro capítulo da segunda carta a Timóteo, ela foi escrita enquanto Paulo estava em Roma. Ele foi preso. E só para contextualizar, né? Paulo tinha sido abandonado pelos seus ali, os seus irmãos na fé. Ele estava no corredor da morte. Bem naquela época, Timóteo mesmo estava com vergonha das suas algemas de Paulo. E Paulo, aqui nessa carta, ele encoraja o seu irmão Timóteo. É uma carta de encorajamento. Ele, contextualizando, ele fala um pouquinho como é que estava o mundo, mas também está dirigindo palavras de esperança para Timóteo. Ele encoraja Timóteo a permanecer na fé, para cumprir o seu ministério fielmente, e também a vir visitá-lo na prisão. Paulo está pedindo para Timóteo visitá-lo. Paulo estava sozinho. E naquela época, Paulo fez um raio-x naquela época. Quase 2000 anos atrás ali. Essa carta foi escrita em aproximadamente 66, 67 depois de Cristo. E a gente vai perceber que a sociedade não mudou muita coisa desde aquela época. Então, já está escrito desde os tempos antigos. Mas vamos orar antes de a gente ler o nosso capítulo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui, Pai, falando do Senhor. Que seja o Senhor falando através de mim, Pai, teu Espírito. E, Senhor Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, para estarmos atentos ao que está acontecendo na sociedade de hoje, Pai, e que estejamos certos de que estamos fazendo o que é correto aos olhos de Deus, Pai. Que o Senhor nos ajude a termos esta atenção, este cuidado, Pai. Abre o coração de todos aqui e que também o Senhor me ajude a trazer aplicações práticas para o nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, vamos orar. Terceiro capítulo começa da seguinte... Vou ler todo o capítulo, na versão RA, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Jannes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja como Paulo inicia a carta, falando do mundo, como que ele se encontrava naquela época, listando uma série de características ruins dos homens. E Paulo diz que virão tempos difíceis, cujas características configuram uma sociedade decadente. Mas aqui eu queria fazer um adendo, uma observação. Neste contexto, os últimos dias não se referem a Apocalipse, a um tempo futuro. Ele já estava se referindo naquela época, na época em que ele se encontrava. Por quê? Porque esses últimos tempos eles iniciaram desde quando Jesus veio à Terra. Quando ele veio em forma de homem e a gente diz aqui que é o reino de Deus, junto com o reino de Deus, né? É entre a primeira e a segunda vinda ali, já é todo esse período dos últimos dias. Então a gente pode até ver em Atos 2, os versículos 16 e 17, que nos diz: Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aqui Pedro está falando e está se referindo sobre uma carta, algo que Joel escreveu no Antigo Testamento e que já falava sobre os últimos dias, que era com a vinda de Jesus. E já é uma evidência do que Paulo estava falando, né? A gente falou de Pedro, falando de Joel, mas é tudo referente aos últimos dias, né? Assim como Paulo estava se referindo ali. Há quase 2000 anos. Então a gente vê que a sociedade fala, naquela época continua a mesma desde 2000 anos atrás, praticamente. E, bom, a gente pode falar que a gente ainda continua vivendo o que a Bíblia chama de últimos dias. Então, tendo isso em mente, Paulo lista uma série de aspectos ruins dos homens. A gente vai olhar agora os versículos 2 ao 5, que são todas aquelas características que a gente leu agora. Pois os homens são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Quero que você vá pensando e contando, tá? Quantas coisas que ele está listando ali das pessoas. Mais amigos dos prazeres, que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ser egoísta é pensar em si próprio. E também ele fala de ser avarento. Ser avarento é pensar somente no dinheiro, né? A gente começa a olhar um pouquinho mais para as outras palavras, que eles serão orgulhosos, soberbos, eles vão ter um desprezo pelos outros. Eu estou listando somente os sinônimos, tá? É praticamente o que está escrito ali, mas vão dizer coisas falsas sobre Deus. Não vão obedecer aos pais, vão ser ingratos, afinal, por que eu vou ser grato? Se eu vou pensar apenas em mim mesmo, se eu vou ser egoísta. Vão ser irreverentes, desprezando a santidade e dignidade do que é considerado sagrado. E não demonstrarão afeto uns pelos outros. Eles vão esfriar esse amor. Vão ser irreconciliáveis e não saberão trabalhar em equipe. A gente vê isso no trabalho, assim, como que é difícil no dia a dia. Pessoas que querem passar a perna nos outros, que querem tomar vantagem, difamarão e espalharão boatos falsos sobre outras pessoas só para promover a si próprio, como se fosse para tomar vantagem sobre a vida do outro. E não vão ter domínio sobre si, que é uma clara oposição aos frutos do Espírito, que a gente lê em Gálatas 6. Serão cruéis, inimigos do bem. E aqui lembra que Paulo estava preso em Roma. Um pouco antes disso, teve um incêndio que destruiu metade da cidade, praticamente. E naquela época, o imperador Nero, ele não soube muito bem lidar com aquilo, né? Dizem que ele foi decaindo, né, com o tempo, né, a sua a sua sanidade, na verdade, né? E com esse incêndio, o que, que ele fez? Ele culpou os cristãos. Ele mesmo não soube como controlar aquilo, lidar com aquilo, e começou a perseguir os cristãos. Começou a prendê-los em postes para queimá-los vivos nas ruas, só para iluminar a cidade. Que não conseguiria imaginar, né? Uma coisa tão cruel. Aqui a gente vê uma representação, né? Deles colocando ali as pessoas para atear fogo, queimá-los vivos. E se eu estivesse no lugar do Paulo, não faltariam palavras para descrever tudo aquilo que ele falou nesses cinco primeiros versículos, né? Perdão. Sim, nos quatro primeiros versículos, né? Sim. Porque ali os romanos, eles estavam perseguindo e matando os irmãos da fé dele. Imagina você saber que eles estão perseguindo os irmãos da sua fé. O que você falaria daquelas pessoas? É uma coisa assim que eu lendo isso daqui, eu senti muito bem o que Paulo imaginava dessas pessoas, né? Como é que a sociedade estava ruim. Mas no versículo 4, eles são descritos como traidores, atrevidos, enfatuados, né? Outros sinônimos seriam presunçosos, arrogantes, né? E vejam, né, que ele fala, serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ali não importava mais o que eles estavam fazendo para Deus ou se importando com o que os cristãos pensavam, né? Isso não pode se aplicar a um cristão, porque em João 15, a gente lê, né? Versículos 14 e 15. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o meu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Então, nós, da nossa parte aqui, nós devemos obedecer o que Deus nos manda através da sua vontade, revelada aqui a Bíblia. Se a gente deixa os nossos prazeres mandarem no que a gente quer, a gente vai começar a se parecer com eles, com aqueles romanos que estavam perseguindo os cristãos, que não tinham essa prioridade de ser amigo de Deus. E essa é uma atitude inspirada de nós, uma vez que a gente conhece a verdade, que já foi revelada a nós. E, bom, avançando um pouquinho mais para o final, né, naqueles versículos, ele fala que o homem vai ter forma de piedade. Ele vai aparentar ser alguém piedoso, mas que não vai ser verdadeiramente piedoso. Como se fosse uma religiosidade aparente, mas sem aceitar e acreditar no poder que é acreditar em Jesus Cristo, né? Em crer naquilo que Jesus Cristo pode fazer por eles. Essas pessoas que Paulo pede a Timóteo para ter cuidado e até ficar longe, ele fala, foge destes. Isso também se aplica a nós, que devemos ter em mente essa descrição dos homens. Porque vejo que o pastor Hernandes Dias Lopes diz, né? Nós devemos adorar a Deus, amar o próximo e usar as coisas. Nessa sociedade, as pessoas amam as coisas, usam as pessoas e se esquecem de Deus. Está tudo invertido, né? As coisas, a lógica do mundo. Quantas vezes a gente é confrontado no dia a dia a pensarmos que as coisas não estão certas? Como que pode estar desse jeito o mundo, né? Que as coisas não se encaixam e que nós devemos fugir daquilo que Paulo alerta, né? A Timóteo. Porque Romanos 12, 2 nos diz, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo diz para a gente ser transformado pela influência do mundo ou pela renovação da mente? E aqui eu queria fazer só uma rápida observação. Quem que assistiu esse vídeo aqui? Pode levantar a mão, não precisa ter vergonha do que é ou não é. Se você viu, se você não viu ainda, eu recomendo que você assista, mas com descrição. Tem um aviso, né, no começo do vídeo, falando sobre conteúdo sensível, então tenha isso em mente, tá? É uma coisa sensível para as pessoas, né? Atualmente está com 44 milhões de visualizações, né? E o que eu quero dizer sobre esse vídeo aqui, só rapidamente, que o que a gente vê na Bíblia, 2000 anos atrás, ainda ocorre nos dias de hoje. É uma coisa que não vai mudar. já está escrito já. Então a gente pode esperar. Quer dizer, a gente não precisa se surpreender com aquilo. Aquilo vai ser uma coisa que vai ser recorrente no mundo. A gente vai encontrar isso no mundo. E ainda mais, é complementado, né? Porque Paulo diz nos versículos 6 e 7, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, quando a gente ama mais os prazeres do que Deus, isso impede que a gente chegue ao conhecimento da verdade. Essas paixões do coração, esses desejos do coração. Então, quer dizer, daqui o que, que a gente pode extrair? Que o homem, nesses versículos, né, se aproveita dos desejos das mulheres, que estão em pecado, para explorar e satisfazer o próprio desejo deles. E parece até uma competição de quem peca mais para ver, né, eu exploro ela, mas ela também tem o desejo, né. Então, assim, é uma coisa, um ciclo, infinito ali, que é um vício, né, que o mundo fica no pecado. E Paulo ainda faz uma analogia com Jannes e Jambres. Jannes e Jambres, você não vai encontrar esses nomes na Bíblia, em nenhum outro lugar, mas, segundo a tradição, eram os feiticeiros egípcios ali que se opuseram a Moisés, quando transformaram os bordões em serpentes, quando produziram piolhos para eles demonstrarem o poder que eles tinham ali, para tentarem, né, ser melhores do que Arão, para provar que o poder deles era maior que o poder de Deus. E eles acabaram tendo tumores também. Isso tudo está escrito no livro de Êxodo, mas Paulo afirma que igualmente eles resistem à fé. E do modo porque Jannes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então, temos exemplo lá do Antigo Testamento, daquela época de Paulo, nos dias de hoje, coletamos alguns exemplos aí do que está acontecendo no mundo, né? E sempre aconteceu, né? Então, guarde isso no canto da sua memória, mas não esqueça disso. Mas agora eu queria que você mudasse a chave e apenas considerasse isso, mas não ficasse refletindo sobre o que a gente viu, mas que fique no cantinho do lado da sua cabeça. Porque dos versículos 10 a 17, a gente vai encontrar palavras de esperança agora. Paulo vai estar falando um pouquinho sobre, na verdade, conversando com Timóteo e dando palavras de encorajamento. Veja no versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. No versículo 10, tem um contraste do que foi dito nos primeiros versículos. Porque quem segue os ensinos não é egoísta, nem orgulhoso e muito menos arrogante. Quem segue os procedimentos não desobedece aos pais e não é irreverente. Quem segue os propósitos não é blasfemador e nem ingrato. E quem guarda a fé é mais amigo de Deus do que dos prazeres. Aqui quem tem longanimidade tem domínio sobre si próprio. Ali nos primeiros versículos diz que não tinha domínio sobre si. E quem tem amor também tem afeição pelo próximo. É amigo do bem e não trai. E quem persevera jamais tem apenas forma de piedade. Ele não nega o poder de crer em Jesus Cristo. Aqui não tem os textos, mas se você pegar, dá para fazer um paralelo exato do que a sociedade era e o que ali Timóteo estava aplicando. Dá para fazer um contraste, são pontos opostos. São exemplos, né, para nós, que se aplicam para nós também. E essas palavras, na verdade, Paulo está pedindo para que ele permanecesse fiel ao que já havia ensinado. De modo que as atitudes e o comportamento do Paulo eram exemplares. Paulo sempre foi exemplar até o fim. Ele seguiu Jesus Cristo até o fim. E atualmente nós precisamos de líderes que sejam exemplares aos mais jovens. Pessoas que sejam modelos. Modelos que serão referências e para o futuro da igreja também. A gente encontra muito isso nas igrejas. Que precisamos de pessoas que sirvam como referências. Agora fica o questionamento. Como que a gente sabe se estamos no caminho certo? Como que a gente tem certeza se a gente está fazendo o que é certo? Nos versículos 11 e 12, a gente encontra as evidências. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo foi perseguido, açoitado, preso, sofreu tanto, mas tudo por amor a Deus. E com desejo de viver piedosamente em Cristo. Essa é a marca de um cristão genuíno. Veja o que diz João 15, 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. E o que acontecerá com aqueles que não seguem a Cristo? A gente lê no versículo 13, que diz, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aqui eu queria contar uma história que aconteceu comigo essa semana. É um testemunho, né? Só para contextualizar. Agora eu estou indo no modelo híbrido do trabalho, né? Preciso ir duas vezes por semana. E eu estou indo de segunda e quarta-feira, né? Toda segunda e toda quarta. Eu estava mais ou menos 11, 15, sentado, trabalhando. E o alarme de incêndio soou. Como se... É bem alto, né? Aquele som bem alto, né? Com as luzes piscando, assim. E enquanto... Bom, a primeira coisa que você faz quando você ouve isso daí, você fala, está acontecendo uma coisa, né? Algo de errado não está certo, né? Como diz o ditado. Eu levantei e algumas pessoas, assim, estavam em reunião, algumas pessoas começaram a arrumar a mala, assim, mas com calma, né? A gente aprende, quando a gente está na escola, faz com calma, não precisa sair correndo, atropelando todo mundo, né? E algumas pessoas até continuaram em reunião, assim, continuaram sentadas lá, assim, é um som aí que está tocando aí, o pessoal está saindo, eu saí depois, né? Então a gente se dirigiu às escadas. E enquanto a gente estava indo para as escadas, todas as empresas ali, pelo menos do prédio, eles têm brigadistas, pessoas que são treinadas para ajudar as pessoas em caso de emergência. Tanto que eles têm um colete, eles são bem assim, como é que eu posso dizer? Dá para você ver de longe, que coloca o coletinho lá, é brigadista, né? Você consegue identificar de longe. Então, eles estavam orientando, ó, vamos descendo por aqui, com calma, devagar, um atrás do outro. E ele é como qualquer funcionário da empresa, tá? Ele não é um cara externo que contrataram, nada disso. É alguém que optou por fazer esse treinamento e está capacitado, está treinado para ajudar as pessoas. E enquanto a gente descia as escadas, encontrei com outro estagiário, a gente foi conversando, né, sobre o que estava acontecendo. A gente que é mais novo não tá. É uma coisa meio nova, assim, né? Fica mais assim, tá acontecendo uma coisa diferente, né? E, bom, todo mundo foi organizado, né? A gente tava no oitavo andar. Deu dó de quem tava no 15º, porque teve que descer tudo de escada, né? Mas, tudo bem. E enquanto a gente tava descendo, né? Eu comecei a olhar, assim, umas pessoas tirando foto, filmando, sabe? Eu parava assim um pouco, não tinha aquela urgência assim, né? E, bom, a gente desce, aí passa pela catraca e aguarda do lado de fora do prédio, né? Ficou umas 500 pessoas talvez reunidas, bastante gente lá. E quando eu cheguei lá embaixo, comecei a conversar com o pessoal da empresa, né? O que está acontecendo? Eu falei, acho que é só treinamento, né? Uma coisa assim, uma simulação, né? E eu fiquei sabendo de uma colega que falou assim, eu fui ao banheiro. Aí começou a tocar alarme, antes de entrar no banheiro. Eu falei, vou descer. Aí enquanto eu estava saindo para descer, aí outra pessoa da empresa, né, entrou lá, assim, despreocupada. Aí foi lá, usou o banheiro, assim, sem pressa nenhuma, sabe? Você vê que assim, as pessoas não têm um senso de sobrevivência, assim. Você começa a ter duvidar se está... O que está acontecendo, né? Se as pessoas estão realmente certas do que elas estão fazendo ali, né? Você está entendendo a situação. E Bom, essa pessoa também que entrou no banheiro não tinha deficiência auditiva, tá? É só para esclarecer. Assim, vai que ela entra, ela não está ouvindo, né? Assim, realmente ela sabe que está acontecendo alguma coisa. Ela está ouvindo o alarme tocar. E onde que eu quero chegar com essa história, né? Que aconteceu comigo? Essa funcionária que entrou despreocupadamente no banheiro, ela muito provavelmente sabia que aquilo era um treinamento. Ela já foi avisada de que aquilo seria uma coisa assim, né? Teria alguma coisa em tal horário, quer dizer, naquele dia vai acontecer alguma coisa, porque ela era do RH. Então, assim, essas pessoas já têm um pouco mais de informação sobre isso. E as pessoas que estavam na escada também tirando fotos e gravando vídeos também, assim, falavam, ah, isso aqui é normal, é de praxe, acontece sempre, né? E as que se levantaram, que organizaram as suas coisas, as que ficaram em reunião também, assim, ah, deixa pra lá que daqui a pouco eu vou, né? Daqui a pouco eu desço. Aí você pode pensar, nossa, Gil, mas por que você tá pensando desse jeito, né? Você não precisa ser tão extremo, assim, era só uma simulação, né? Assim, não precisa ser tão certo, tão certinho assim. E se fosse um caso real, que estivesse pegando incêndio lá, e as pessoas descessem assim? Você imagina, a gente ia perder metade das pessoas que estavam descendo ali naquela velocidade, porque é tão rápido assim, a gente não imagina. As coisas quando acontecem, é muito mais rápido do que a gente consegue imaginar. Alguém pode perder a vida assim só porque pensava que era um treinamento? Aí não, né? A gente tem que estar preparado para isso também. Essas situações que são reais. E os brigadistas, né? O trabalho deles é irrelevante, então o que eles estavam fazendo lá era só um teatro? Assim, ah, segue por aqui. No final eles deram as mãos ali, né, assim, lá fora, para a pessoa não voltar. Tentaram isolar as pessoas, fizeram meio que uma corrente humana, assim, sabe? É um trabalho que eles fizeram, assim, que você vê, eles estão levando a sério aquilo. É uma simulação, mas é como se tivesse risco de vida, né? E o que a gente pode tirar desse texto, né? O que a gente tem que fazer, fazendo um paralelo com essa situação? Nós devemos ser como os brigadistas. A gente tem que pensar que a vida é prioridade e levar a sério aquilo, não que é uma simulação que deixa para depois, assim. Porque, assim como os brigadistas, nós conhecemos a verdade, a gente foi treinado assim, a gente conhece aquilo que Deus tem para nós na palavra. O comportamento que a gente deve ter deve ser exemplar para que vidas sejam salvas e não perdidas. Não a gente pegar o celular e começar a tirar foto ou assim, é só um treinamento. Se alguém achar que a gente está exagerando, que a gente não deveria estar tão sério quanto o nosso comportamento, a gente sabe que está no caminho certo. Porque a pessoa vai falar, por que você está sendo desse jeito assim, né? Tão certo, tão assim, exigente. É assim que a gente vai saber que a gente está querendo viver piedosamente em Cristo. Quando a gente trata de aplicar isso na nossa vida cristã, de querer se importar com as pessoas e de querer que elas conheçam a verdade. Se você faz o que acha ser o certo para Deus, então muito provavelmente os homens do mundo acharão que você está errado. Aqui começa a fazer um pouco mais de sentido o título da mensagem. Você está certo, mas está errado. Está certo para Deus, mas para os homens aqui no mundo você está errado. Afinal, tem comunhão entre luz e trevas também? João 12, versículo 46, diz: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E também complementando, né, voltando para o nosso versículo de Timóteo, que complementa esse texto de que não há comunhão entre a luz e trevas, nos versículos 14 a 17, a gente, na verdade, complementa com o que a gente tem que fazer em relação a isso, de não existir comunhão entre luz e trevas. Então, como que a gente é luz para as trevas aqui no mundo, né? Como que a gente pode fazer isso? A gente tem uma ferramenta a nosso favor. E os versículos 14 e 17 mostram o que é essa ferramenta. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Versículo 14, está aqui, né? Paulo pede a Timóteo que permanecesse naquilo que foi ensinado, sabendo de quem que aprendeu. Permanece sabendo de quem o aprendeste. E mesmo se aplica a nós. Alguém ensinou para a gente isso que a gente sabe hoje. O que a gente tem que fazer se alguém ensinou para a gente? A gente tem que ensinar alguém também, né? Tem que passar o bastão. Quem ainda não conhece a Bíblia? Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, ilustra perfeitamente isso. Essa continuação da nossa missão aqui. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ontem nós tivemos um encontro na mocidade, com um tema agora lado a lado. A gente está iniciando os estudos nesse livro e a gente quer fortalecer a comunhão ali entre os jovens, conhecer mais uns aos outros, se interessar pelo que o mais novo faz, do que o mais velho faz. E a gente quer incentivar esse discipulado, né, entre os jovens da mocidade. Então, essa comunhão, essa passagem, essa transmissão de conhecimento, transmissão de do que você vive também, compartilhar o que você vive, é algo que a gente está querendo incentivar. E é uma coisa prática. Dificilmente a gente tem uma coisa prática assim, né, que a gente fala, vamos fazer isso, vamos colocar a mão na massa. E é um desafio, por isso que eu também peço as orações de vocês por esses encontros, o que isso vai produzir como frutos, porque é o futuro da igreja, como a gente viu. Então, que essa pregação, esse estudo da Bíblia, que a gente faz com os mais novos, que estão aprendendo, que ainda estão ouvindo a primeira vez a Bíblia, que isso seja algo recorrente. Ali, principalmente nesse semestre, né? Então, conto com as orações de vocês também, porque é isso que Paulo quer que a gente faça ali, igual ele falou para Timóteo, né? E eu queria... Bom, a gente está chegando quase ao fim da mensagem. Eu quero deixar uma citação de... O nome dele é John Kelly. Ele resume muito bem os dois últimos versículos desse capítulo. Ele coloca um pouco, de uma forma um pouco mais prática, né? Os dois últimos versículos deste capítulo, perdão. Que diz, a escritura é pastoralmente útil para o ensino, isto é, como fonte positiva de doutrina cristã. Para a repreensão, isto é, para refutar o erro e para repreender o pecado, Para a correção, isto é, para convencer os mal orientados dos seus erros e colocá-los no caminho certo outra vez. E para a educação na justiça, isto é, para a educação construtiva na vida cristã. Então, aquilo que a gente leu nos dois últimos versículos, que é útil para a repreensão, correção e educação na justiça, aqui o John Kelly coloca um pouco mais, de uma forma um pouco mais prática, né? Como que a gente faz para ensinar? Bom, a gente fala sobre a doutrina cristã, sobre os pontos positivos dela. Como a gente repreende alguém para refutar o erro, né, e repreender o pecado? Está tudo na Bíblia. É o que John Kelly está falando aqui, com umas palavras um pouquinho mais fáceis de entender, mais palpáveis, né? E vocês se lembram daquele youtuber que a gente viu, aquele vídeo, né, que eu comentei bem breve, né? A forma como ele apontou aquilo é uma denúncia. É uma denúncia, assim, não... Ele está denunciando. Quando a gente traz para a nossa vida como cristãos, a gente não pode só denunciar, apontar o erro e falar, está aqui o erro. A gente tem que lembrar, o mais importante, antes de tudo, que a gente vive no mundo, que a gente tem que amar o pecador e não amar o pecado. O pecado está errado, mas o pecador ele tem que conhecer a verdade, ele tem que ser instruído sobre aquilo. E a Bíblia é a nossa principal fonte de argumentos para a gente poder falar disso para as pessoas que não estão ali seguindo o caminho que Deus quer para elas. Igualmente, a gente tem que ter essa coragem. Esse youtuber, ele teve coragem, porque ele se posicionou diante de uma coisa que chega num nível, uma esfera criminal já, que engloba muito dinheiro, muitas pessoas que têm influência. Então, nós também temos que ter coragem. Muitas vezes a gente vai se sentir acuado, a gente vai falar, prefiro ficar na minha zona de conforto para não parecer assim ruim, não ser um desagradável, né? Mas falando com amor, e sabendo que, como Paulo diz, né, que a gente vai ser perseguido. Aqueles que vivem piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, vai começar a fazer sentido para nós, se a gente relembrar o que Paulo diz para Timóteo. Na hora que a gente for falar para essas pessoas, né, sobre o que elas precisam fazer. E não só apontar o erro, falar, você está errado, você está errado, você está errado. Senão a gente vai acabar voltando no que é o título da mensagem. A gente faz o que está certo, mas a pessoa do mundo vai falar, você está errado. Mas assim, acabou. Não tem uma ação depois, né? Essa pessoa não tem interesse de ela... Ela não tem uma base como a gente tem, uma base bíblica para poder refutar aquilo, né? Então que isso seja um exemplo para nós, na nossa vida. E quais seriam as aplicações que a gente pode tirar desse estudo, né? O primeiro deles é lembrar que a gente vive em tempos difíceis. Que a gente tem que estar atento. Lembram-se dos 5 primeiros versículos, que falam dos tempos difíceis, que nos últimos dias. Lembrem-se disso. Nós estamos num mundo que... Tempos difíceis. Guarde isso no coração, quando a gente for falar com as pessoas que não conhecem a Jesus. Devemos ser bons líderes e exemplares a ponto de parecer que estamos errados aos homens. Como um brigadista que faz o que é o correto, mas que as pessoas falam, não precisa fazer tão certo assim, não precisa ser tão regrado, tão exato. A gente tem que ser exemplar. Todo momento ali é uma pressão sobre nós, mas temos que ter essa consciência de que as pessoas não conhecem a Cristo e que nós conhecemos. Então, a gente tem que transmitir esse exemplo como base para essas pessoas. Com atitudes práticas. E os homens vão olhar e vão falar, você está errado, você não faz sentido o que você faz. E complementando esse ponto 2, né, também volto um pouco no que eu disse sobre os jovens. Ser bons líderes, precisamos de bons líderes que sejam exemplos para os mais jovens, que tenham referência. Acredito que esse seja o ponto que precisamos de mais oração ali, igual eu comentei, né, do encontro de ontem. Para que essas pessoas sejam luz também no mundo. E uma luz de Cristo. E que não se repita a luz que o imperador Nero fez de usar os cristãos como queimando vivo. Isso é, que isso não se repita nunca mais, se Deus quiser, porque... a luz que a gente quer ser é que essas pessoas conheçam a verdade. Terceiro ponto, agir como brigadistas, treinados e prontos para trabalhar em salvar vidas. Os brigadistas passaram por um treinamento, nós passamos por um treinamento, ouvimos o que é o ensino de Jesus Cristo para nós. A gente está pronto, a gente tem estado aqui pronto, a gente está pronto para uma situação de emergência. E a gente tem que levar a sério, porque são vidas que estão sendo perdidas ali. Que devem ser salvas. Queria rapidinho, não está aqui no slide, mas eu queria ler Atos 16, se você quiser abrir a sua Bíblia. Os dois primeiros versículos. Diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Timóteo conseguiu ser um bom testemunho ali naquele mundo. A gente pode pensar que é impossível num mundo tão ruim assim, tão perdido, mas Timóteo conseguiu. Ele seguiu o exemplo de Paulo. E aqui é Lucas falando, é uma outra pessoa falando a respeito de Timóteo. Lucas que escreveu o livro de Atos, né? Os Atos dos Apóstolos. Então, a gente tem mais um, como posso dizer, mais uma esperança de que é possível, de que tem esperança, tem como, tem maneira de fazer o que Paulo está falando para Timóteo. E agora sim, voltando, só para recapitular e finalizar os últimos, quarto ponto, usar a Bíblia para expressar amor pelo pecador, sem amar o pecado. Que isso seja algo prático na sua vida, na minha vida, essa seja um exemplo. Porque toda vez que a gente for procurar argumento para falar com uma pessoa, conversar com alguém na rua, ou qualquer outra coisa, a nossa referência vai ser a Bíblia. Vai ser aquilo que a gente conheceu e que a gente está como brigadista pronto para aplicar e salvar as vidas. Amém? Amém. Bate sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ajudou a entender um pouco mais, Pai, sobre o que Paulo quis dizer a Timóteo, Pai. O Senhor nos lembra, Pai, de que este mundo precisa do Senhor, esse mundo precisa de bases bíblicas, precisa de ensinos, Pai, que realmente glorifiquem o Senhor, Pai, e que reflitam a glória do Senhor. Então, Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a estarmos atentos, de olhos abertos, ao nosso redor, a oportunidades que tivermos, Pai, de testemunharmos, de sermos luz, de falarmos de Jesus, Pai. Nesse mundo que carece tanto, Pai, do Senhor, Pai, que está tão perdido. E nos ajude, Pai, a não nos conformar com esse século. Nos ajude, Pai, a termos uma transformação, uma renovação da mente, Pai. E que a cada momento, Pai, cada circunstância, cada vez que formos falar com alguém, lembrarmos de que essa pessoa ainda não conhece o Senhor. Aqueles que já conhecem, Pai, capacita-os, Pai. Dê a eles coragem, discernimento, coragem para enfrentar aquilo que pode parecer algo impossível, algo desencorajador. Mas eu peço que o Senhor trabalhe no coração de cada um aqui. O Senhor purifique, o Senhor nos preserve em santidade, nos ajude a entender o que o Senhor fala, todas as vezes que abrirmos a Bíblia, e que isso seja a nossa principal fonte de argumento, fonte de conhecimento, para que estejamos preparados, para que sejamos brigadistas prontos para que o Senhor salve vidas. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor faz, pelas vidas que foram salvas aqui, Senhor. E, Senhor, continue trabalhando no Senhor. Os trabalhadores são poucos, Senhor. Mas sabemos que o Senhor nos encoraja todos os dias. Então, eu te peço, Senhor, continue nos ajudando a falarmos de Ti para pessoas que não conhecem, aos jovens, aos que estão aprendendo sobre a palavra, e que o Senhor fortaleça a comunhão de cada um. Que não seja somente nessa semana, mas que esses ensinamentos sejam para o resto das nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.